11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
E essa sexta-feira com cara de segunda, hein? Não para você que emendou o feriado e tá curtindo em casa a folga esticada. Hoje é dia de batente aqui no 11 minutos. Por isso vamos chamar o Pedro Pincer. Pedro, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Como vai? Bom dia também a quem nos acompanha aqui no Conexão Senado nessa sexta-feira.
Até o Botafogo tá de folga hoje, né? Lá em General Severiano.
Isso, tá todo mundo de folga, menos as seleções, né? Que tá tendo aí a data FIFA e a gente deve comentar ela daqui a pouco, mas futebol de clubes só a semana que vem, realmente, né? Por conta dessa rodada das eliminatórias aí pelos continentes.
Verdade. A Série A, né, que tá paralisada, porque Série B, C e D continuam, né?
Exatamente, exatamente. A gente vai falar sobre isso também, mas acho que o primeiro ponto, acho que tá todo mundo mais ou menos interessado aí na estreia do Fernando Diniz, né, contra a Bolívia. Vamos ver o que acontece, se o dinizismo vai ganhar ares sul-americanos, né, Adriano? O que você tá achando aí do...
Eu tô achando que o Fernando Diniz está numa espécie de estágio probatório. Se ele conseguir bons resultados aí na seleção brasileira, eu acho que a CBF até esquece lá o Carlo Ancelotti.
Se é que isso tá realmente fechado, né? Isso a gente só vai saber daqui a um ano e meio. Que de repente a gente pode descobrir que isso foi só uma cortina de fumaça, mas aí a gente só vai saber isso lá na frente mesmo. Mas tá todo mundo um pouco curioso para saber como é que vai ser o Diniz aí na seleção. Apesar do horário muito ingrato, né? Sexta-feira à noite.
Pois é.
Mas vamos ver o que nos aguarda aí. Essa estreia que vai ser no Mangueirão, né?
Mangueirão em Belém. O pessoal de Belém tá ligado aí. É o pessoal que marca horários de jogos aí. O pessoal tá meio pisando na bola. Jogo da seleção, sexta, 9:30 da noite. O pessoal deve estar querendo ir lá curtir, dar uma saída e tal, em vez de ver o jogo da seleção. Botafogo e Flamengo, 9 horas da noite, no sábado. Opa! Mas isso é por conta da TV.
Certamente, né? Porque é quem paga, né? Então escolhe o horário, mas pro torcedor realmente é muito
ingrato,
diferente, realmente. Vamos ver, é isso aí.
Falando em estádio, vamos aqui falar de um debate que vai acontecer na Comissão de Segurança Pública, Pedro, porque a Comissão de Segurança Pública vai discutir a violência nos estádios de futebol. A proposta é do senador Jorge Cajuru e teve apoio do presidente da comissão, senador Sérgio Petecão. Vamos acompanhar a reportagem do César Mendes.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, já apresentou um projeto de lei para aumentar a pena do crime de tumulto ou violência em eventos esportivos. A proposta, aprovada na Comissão do Esporte e agora em análise na Comissão de Constituição e Justiça, aumenta a pena para este tipo de crime para 2 a 4 anos de prisão e não mais 1 a 2 anos, como previsto na Lei Geral do Esporte. Agora, o senador Cajuru quer discutir também a violência nos estádios de futebol na Comissão de Segurança Pública.
O que os senhores acham de fazermos aqui uma audiência pública sobre a volta da violência nos estádios de futebol? Ou seja, as torcidas organizadas retornaram para valer. Todo fim de semana tem morte. A última delas foi aquela lamentável de uma jovem de 23 anos do Palmeiras por um estilhaço de uma garrafa. Ou ficarmos apenas na Comissão de Esportes, esse tema que para mim também é da Comissão de Segurança Pública.
O presidente do colegiado, senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, apoiou a proposta e destacou a expertise do senador Cajuru para discutir o assunto, já que antes de virar parlamentar, ele teve uma longa atuação como jornalista esportivo.
Senador Cajuru, o tema é bastante delicado, o Brasil todo acompanha, eu não consigo entender como é que uma pessoa vai pro estádio para tirar a vida de outro, mas Vossa Excelência tem autoridade, né? Você é uma pessoa que conhece e conhece muito, né? O que depender aqui da mesa, aqui da nossa equipe, conte conosco.
O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, também apoiou a proposta do senador Cajuru e disse que as medidas adotadas no Reino Unido para o enfrentamento dos hooligans, torcedores que promoviam brigas frequentes nos estádios ingleses, devem ser avaliadas.
Eu acho que a gente tem que aprender com o exemplo, né, que ocorreu lá no Reino Unido, porque era uma situação que extrapolava, inclusive, as próprias fronteiras do país, né, e nós até hoje não conseguimos controlar esse problema. Então, eu concordo com o senador, contigo, Cajuru, que nós precisamos realmente, né, iniciar com uma audiência pública e depois ver se a gente necessita evoluir isso aí.
A proposta de audiência pública para discutir a volta da violência nos estádios de futebol ainda precisa ser aprovada pela Comissão de Segurança Pública.
Esse então foi o César Mendes trazendo aí essa discussão na Comissão de Segurança Pública. Geralmente, né, o Pedro, agora com a Comissão de Esporte, esse debate naturalmente deveria ser na Comissão de Esporte. Só que a Comissão de Segurança Pública entende também que é um assunto que cabe a ela por conta da violência nos estádios.
E é, né, Adriano? Eu acho que abarca também. A primeira coisa que eu queria dizer aqui é que eles estão tratando como a volta da violência nos estádios de futebol. Eu acho que ela nunca foi embora. Então, eu acho que isso tem que ser discutido mesmo, por mais comissões, já que a Comissão de Segurança Pública, por meio do senador Cajuru, se dispõe a discutir a questão. Eu acho que tem que ser feito isso mesmo. Quanto mais discussões, quanto mais propostas forem feitas no sentido de mitigar esse problema, de diminuir esse problema, eu acho que é muito válido. Por exemplo, isso acontece, né, Adriana, não só no entorno do estádio de futebol. Por exemplo, houve o Botafogo Flamengo no sábado, houve pancadaria, violência a muitos quilômetros do estádio Nilton Santos.
É verdade.
Um problema na Penha, para quem não conhece o Rio de Janeiro, o estádio chama-se Engenhão, né? Chama-se de Engenhão porque fica no bairro do Engenho de Dentro. E houve uma confusão, um confronto entre torcidas na Penha, que é bastante distante geograficamente do estádio, e agora o MP, o pessoal lá que é responsável pelo combate à violência lá, tá propondo que tanto a torcida jovem do Flamengo e a raça rubro-negra, quanto a Fúria Jovem do Botafogo, que são torcidas muito tradicionais dessas duas equipes, fiquem suspensas por 5 anos, porque elas descumpriram um termo de ajuste de conduta. Justamente para. Já tinham sido suspensas e agora parece que houve uma reincidência. Entendeu? Então, assim, é um problema que tem que ser discutido mesmo, entendeu? Não só no entorno do estádio, como esse caso aí que eu estou te contando, que não é a primeira vez.
É verdade. É isso. Estamos conversando aqui com o Pedro Pincer, participando aqui do 11 Minutos. Então, vamos aguardar esse debate na Comissão de Segurança Pública. A data ainda vai ser marcada. Agora vamos falar de bola rolando, porque mesmo aí com as eliminatórias da Copa, daqui a pouco a gente fala mais das eliminatórias, teve estreia da Argentina ontem nas eliminatórias da Copa, vamos aqui falar das séries B, C e D, que estão aqui em andamento no Campeonato Brasileiro, porque elas continuam no final de semana. A rodada, né, Pedro, aí da série B já começou, tivemos aí já no começo da semana, por exemplo, Chapecoense 0, Guarani 1, vitória do Ceará, né? Antes do feriado, 3-1 contra o Londrina, vitória do Tombense contra o ABC, que é o time da Simone Nobre. O que você tá achando aí da série B? Parece que aqui o Guarani subiu bem.
Isso, era o primeiro comentário que eu ia fazer era sobre o Guarani, que ganhou a semana passada o clássico contra a Ponte Preta.
Sim.
E agora nunca é fácil ganhar, apesar da fase muito difícil que a Chapecoense vem atravessando, nunca é fácil você ir a Chapecó e vencer. O Guarani foi lá e conseguiu 3 pontos e, assim, agora que tá afunilando, né, tá cada vez mais próximo aí da Série B terminar, porque ela tá um pouco à frente da Série A em número de rodadas. O Guarani parece assim, embalado, né, para conseguir uma vaga na primeira divisão. O ABC e o Londrina, querido, eu acho que já é, desculpe aí a Simone Nobre, mas eu acho que vai ser difícil,
tá difícil
de conseguir se manter na primeira da segunda divisão. Acho que vai disputar a terceira o ano que vem, porque tanto o ABC quanto o Londrina não parecem capazes de conseguir uma recuperação aí faltando essas rodadas aí, entendeu? É a minha opinião. Acho que o Guarani é uma grande uma grande possibilidade de subir, e o ABC e o Londrina acho que vai complicar. E eu acho que o Vitória e o Sport vão também conseguir subir. A briga para mim ali é a quarta vaga, embora ainda esteja bem embolado aqui, estou olhando a tabela, pelo menos até o Vila Nova, que é sétimo, a briga ainda é bastante ferrenha, mas essa é a minha opinião.
Não, é verdade, está bem aqui equilibrado essa disputa aqui na quarta vaga. Então, Vitória da Bahia, Guarani, Sport Recife, o time do Gesiel Carvalho, Novo Horizontino, do interior de São Paulo, são estão agora no G4. E, como você bem disse, ABC e Londrina são os dois últimos colocados da Série B.
Isso, hoje tem Ituano e Vila Nova em Itu, estádio Novelli Júnior.
É verdade, eu tenho uns parentes em Goiânia, torcedores do Vila Nova, ficaram até animados aí nas primeiras rodadas. O Vila chegou a liderar, só que deu uma caída. Sim, chegou caiu. A perder o último jogo em casa contra o CRB, mas vamos ver o que vai acontecer aí com o Vila Nova, lá o Tigrão, que vê se ele consegue reverter essa maré baixa.
Se o Vila Nova vence o Ituano, ele vai a 45, faz a mesma pontuação do Novo Horizontino, que está em quarto. Então a gente fala aí que está tudo muito, muito achatado, né? Então está tudo muito pertinho. Vamos ver o que acontece aí.
É verdade. Temos a Série C, que está na segunda rodada aí da fase final, né? A fase que vai definir aí os quatro que vão para a Série B no ano que vem. Então temos aqui, por exemplo, o pessoal de Belém, o Paysandu está aí na disputa. O Paysandu que empatou na primeira rodada, vamos ver o que vai acontecer. O Paysandu joga contra o Amazonas amanhã. E tem aqui, o Pedro, Volta Redonda e Botafogo da Paraíba.
Uhum.
Então eu queria que você explicasse aqui para a torcida, não existe Botafogo do Rio, Botafogo é Botafogo. Sim, agora existe.
Vai entrar nessa.
É, vamos lá.
Não, todos os outros Botafogo, no meu ponto de vista, existem por causa do Botafogo de Futebol e Regatas, fundado em 12 de agosto de 1904.
Pronto, então tá bom.
Então, o Botafogo é o Botafogo. O Botafogo dos outros lugares é que devem ser especificados. Mas essa é uma polêmica nova que você está criando aqui comigo, né?
Claro, mas eu acho que eu ia perder essa oportunidade aqui no Conexão. Desse jeito. Uhum. Você acha, o Botafogo não joga, mas a gente tem que.
Muito amigo. Certo.
E na Série D, já temos aqui as partidas já do. Para definir aí os dois finalistas, a Ferroviária de Araraquara saiu na frente contra o Atletique, lá de São João del Rei, antes do feriado, e o Caxias e Ferroviário, Caxias do Rio Grande do Sul, Ferroviário do Ceará empataram em 1-1. Jogo da volta agora domingo.
Os dois, né?
Exato.
Os dois.
Exatamente.
Atletique e Ferroviária em São João del Rei, às 15 horas no domingo, e Ferroviário e Caxias em Fortaleza, 17:30. Então a gente pode ter aí uma final entre a Ferroviária e o Ferroviário. Realmente sensacional. Eu até torço por isso, Rodrigo Rezende, que me perdoe, mas uma final entre o Ferroviário e a Ferroviária seria assim muito legal, muito peculiar, que só o futebol brasileiro pode nos proporcionar.
É verdade.
Então eu torço por isso, entendeu? Até porque tanto o Atlético quanto o Caxias já estão garantidos na Série C do ano que vem. Então eu posso torcer tranquilamente por uma final entre os times de nome semelhante.
Bom, enquanto a Série D está aí definindo os dois finalistas, já tem final em andamento no Brasileirão de Futebol Feminino.
Sim.
A Ferroviária de Araraquara também está na final do futebol feminino. Empatou em 0-0 contra o Corinthians no primeiro jogo. O que você acha aí? O Corinthians continua favorito, né, Pedro?
Jogo, até porque o jogo foi em Araraquara, o primeiro, e o jogo de nível técnico muito questionável, apesar de ser uma final, um jogo 0-0, onde assim, a marcação foi o que deu o tom principal. Não foi um jogo tecnicamente muito, muito agradável de se assistir, não. Foi um jogo que passou em TV aberta, inclusive, é bom a gente destacar isso aqui, muito legal de passar em TV aberta, mas o jogo realmente tecnicamente não foi bom. E o Corinthians segue favorito, sim, é um time que tem muitas jogadoras de qualidade e vai decidir em casa, quer dizer, então acho que o Corinthians tem mais chance aí de ser campeão brasileiro do que a Ferroviária de Araraquara.
Tá aí, agora vamos falar de eliminatórias da Copa, né? Vamos voltar a falar das eliminatórias da Copa, porque as eliminatórias da América do Sul começaram ontem com 3 jogos, Paraguai 0, Peru 0, em Cidade del Este, Colômbia 1, Venezuela 0, em Barranquilla, na Colômbia, e a Argentina ganhou do Equador por 1-0, primeiro jogo oficial da Argentina depois do título mundial na Copa do Catar. Argentina 1, Equador 0, Argentina começando bem aí a caminhada para disputar a Copa de 2026 para defender o título, Pedro.
Assim, eu acho que as equipes da América do Sul nessa eliminatória, Adriano, vão ter que fazer um esforço muito grande para não se classificarem, né? Porque
sim,
como aumentou o número de equipes que vão ser classificadas para Copa, passou para 48 equipes, né, que vão disputar a Copa do Canadá, Estados Unidos e México. Então são 6 vagas já garantidas, são 10 equipes que estão disputando a competição. São 6 vagas garantidas e mais uma numa repescagem, que eu não vou lembrar agora qual seria o confronto, quer dizer. Então a possibilidade de você ter 7 seleções num universo de 10 competidores, e quer dizer, é muito difícil de você não classificar. Então você pensa em Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia, esse pessoal vai estar lá, entendeu? Então dá para ir com até uma certa tranquilidade, porque vai ser realmente uma tarefa difícil não se classificar. E a Argentina foi lá, ganhou o gol do Messi.
Exato.
Nada mudou, nada, tudo como antes no quartel de Abrantes, como diria aquele ditado antigo, porque ele vai lá e decide.
Tá aí, o Aldo. Essa aqui foi a Isaura Oliveira. O Aldo Renato aqui, nosso companheiro, torcedor do Botafogo, tá querendo entrar nesse debate aqui sobre eliminatória, viu, Pedro? E tá perguntando aqui, ó, sobre a seleção brasileira, 2 perguntas, porque a seleção brasileira joga hoje contra a Bolívia, 9:30 da noite em Belém. Um abraço aí para você que tá em Belém, 101,5, seleção aí em Belém do Pará. Você acha, pergunta do Aldo, você acha que o Neymar ainda é importante para a seleção?
Eu não convocaria mais, mas eu acho que o Neymar vira uma muleta, entendeu? Tem que chamar o Neymar. Há quanto tempo o Neymar não entra em campo, jogando de verdade, entendeu? Nem no Al Hilal ele estreou ainda, mas ele tem que estar lá na seleção brasileira, entendeu? Nesse momento, Adriano, a gente já falou sobre o Neymar aqui depois da transferência, eu não o convocaria. Só que me parece que tem assim, tipo, uma condição sine qua non para a seleção brasileira é convocar o Neymar. O Neymar tem que estar lá até para ter uma muleta e o foco ficar nele. Então, assim, eu não convocaria, não. Essa é a minha opinião, não sei a sua.
Não, acho
ainda,
que...
ainda mais num jogo contra a Bolívia. Não, o Brasil, a primeira rodada é Bolívia e Venezuela, não é isso? Os 2 primeiros jogos, não tem necessidade de levar o Neymar, mas parece que sempre tem essa possibilidade aí e levam ele em qualquer circunstância, estando ele tecnicamente bem ou não. Enfim, essa é a minha opinião.
E aqui o Aldo tá perguntando, eu já vou dar a minha opinião aqui, qual o seu placar do jogo de hoje? Para mim, Brasil 2-0. Pronto. Já
eu ia dizer isso, mas para ser diferente, então eu digo 3.
Pronto. A estreia do oficial aí do Fernando Diniz, um jogo oficial, Brasil e Bolívia. Vamos aí ver, como bem disse o Pedro, o dinizismo, como ele vai se comportar na seleção. No Fluminense está dando certo, agora vamos ver se na seleção vai dar certo. Olha, Pedro, aqui a pauta nossa é muito extensa, o tempo passou rápido, mas se você quiser destacar aí em 30 segundos algum assunto que você queira falar aí sobre o esporte, fica à vontade.
Eu tenho 2. Rogério Ceni, novo técnico do Bahia, e falando off futebol, hoje tem a semifinal de duplas do US Open, mais uma vez Luiz Stephanie classificada, e é muito legal porque há 2 anos atrás ela teve uma contusão grave.
Verdade.
Jogando também uma semifinal de duplas no US Open e ficou mais de 1 ano fora, e agora volta e vai disputar a semifinal e vamos torcer por ela para ter uma brasileira na final de um grande slam. É isso.
Maravilha. Tá bom? Pedro Pincer, muito obrigado. Sempre é um prazer falar contigo. Segunda-feira a gente volta a conversar aqui no 11 Minutos.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Um abraço forte a quem nos acompanha. Um abraço forte, Adriano. Até a segunda-feira. Tudo de bom a todos. Bom final de semana. Tchau, tchau.